Esta semana, João Miguel Tavares declara-se beato. Ricardo Araújo Pereira sente-se grato. E Pedro Mexia confessa-se vazado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas comemorações do 10 de junho, com um discurso que gerou controvérsia e não foi o do Presidente da República. O que é que tenciona fazer João Miguel Tavares com o capital político que obteve no palanque do Dia de Portugal?
Opa, essa do capital político, eu nunca percebi essa do capital político. Capital político porquê? Eu sou jornalista, já agora aumentou o meu capital jornalístico. É só aquilo que eu pretendo.
Ou até o capital que te pagam para tu escreveres na imprensa.
Ora, nem mais. Exatamente. Nem mais. Isso ainda não aumentou.
Da última vez.
Não, lamentavelmente não.
Como é que
não.
É possível?
Não, também acho bem. Pode ser aqui uma petição.
Sim.
Da última vez que um discurso de 10 de junho suscitou atenção, não acontece todos os anos, o orador acabou candidato a Belém.
O 10 de junho não costuma fazer esta efervescência.
Sampaio da Nova.
É verdade.
Em 2012.
E eu também saí de lá de papo cheio, com tantos elogios e tantas partilhas e pensei, não.
Pensei que era de croquetes assim.
Não tive a oportunidade.
Não houve.
Porque com o Marcelo não se consegue comer, para aquilo sempre a andar. Mas, e depois eu pensei, realmente sim, vou fazer sombra a Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas presidenciais. Já estava mesmo decidido. Mas e depois ele, inteligentemente, levou-me 2 dias para Cabo Verde. E durante esses 2 dias eu andei atrás da comitiva presidencial.
Pá, passou. Atrás quer dizer, na carro vassoura?
É, mais ou menos, eu ia ficando para trás, sim, porque eu não conseguia. Aquilo envolve uma. Acompanhar o Marcelo envolve uma técnica incrível.
Eu acho que está mais magro.
Estou mais magro. Não, mas deve estar. Não, porque aquilo não é só acompanhar a velocidade, é que aquilo é muita gente, envolve também encontrões, colocação de corpo. É espetacular. Então, qualquer vontade política que eu tivesse acabou logo ali, terminou, porque aquilo é uma vida infernal.
Mas não foram só elogios, o discurso foi muito partilhado nas redes sociais, houve muito. Muita gente a dizer bem, mas houve muita gente também dar-lhe uma trauditadazita ou outra. Uma boa dose de agressividade em alguns comentários. Sim. Dos insultos que lhe dirigiram. Qual foi o que mais o tocou, João Miguel Tavares?
Não, houve muitos, houve bons. O que eu achei mais divertido, eu acho que foi o do João Quadros. O João Quadros já tinha antes disto uma teoria. Foi
no Twitter?
Sim, o do Twitter. Eu não estou no Twitter, mas tenho uns amigos que me enviam. E aquilo é muito divertido de ler. Ele já tinha uma teoria prévia, que era que tinha sido Pedro Mexia o responsável para meter uma cunha ao Marcelo para ser o presidente da Comissão de 10 de Junho. Coisa que me provoca sempre imensa graça, porque é preciso não conhecer o Pedro Mexia.
E também não conhecer o Marcelo, quer dizer.
E também não conhecer o Marcelo.
Diga, atenção. Pedro, quem? Com certeza. Com certeza.
Eu acho que podemos divulgar publicamente qual foi o papel que Pedro Mexia teve na minha escolha. Foi, penso eu, não é? O Presidente da República chegou ao pé de ti e pediu-te o meu número de telefone.
Confirma.
Sendo que ele não sabia sequer para quê, porque fui eu que lhe disse para que é que era. Mas agora, o João Quadros deu um passo em frente, ainda mais divertido, que foi dizer que, na verdade, o meu discurso tinha sido escrito pelo Pedro Mexia. E que havia uma parte do meu discurso em que eu falava da lírica camuniana e que aí traía-me completamente. Era uma prova
irrefutável.
Que eu, ao utilizar as palavras lírica e camuniana, isso era a prova que Pedro Mexia tinha escrito o meu discurso. Portanto, eu queria aqui agradecer publicamente. Obrigado.
Agradecer a perspicácia de João Quadros, seguramente.
A perspicácia de João Quadros, exatamente, e agradecer pelo belo discurso que tu me escreveste.
Na semana passada, o Pedro Mexia tinha dito aqui que tinha uma checklist de coisas que não devem constar num discurso de 10 de junho, mas que, conhecendo o João Miguel Tavares como conhece, que tinha a certeza de que estariam lá todas.
Tinha cinco.
Acertou no prognóstico?
Tinha cinco e quatro constaram. Uma enganei porque o João Miguel induziu uma em erro dizendo que ia introduzir humor no discurso de 10 de junho. Felizmente, felizmente, não introduziu humor no discurso de 10 de junho.
Mas contra o humor...
No discurso de 10 de junho?
Realmente.
É, já está é. Por fora.
É,
já
está por fora. É não sim, ser sim. Vindo um humorista. Porquê? Porque esse tem graça.
Voltaste a entrar, voltaste a entrar.
Não, atenção.
O quê? O João Miguel não tem graça.
Não tem graça.
É muito simpática.
Quem tem graça
lá
são os humoristas.
Lá está, o homem que me escolheu para o 10 de junho é muito pouco simpático.
Quem tem graça são os humoristas. Bom, em primeiro lugar, a palavra eu. Foi logo a primeira.
Epá, mas a palavra eu, a palavra eu está lá só em homenagem a
referência à mulher e aos filhos com os nomes por extenso. Lá está.
Faltou o número do cartão de cidadão.
Apresentar-se como homem do povo. Está. Nós, as pessoas comuns e eles, os políticos. Está.
Só em reino humano. E a corrupção.
E também a corrupção. Mas atenção, eu acho que há coisas que foram. Uma das coisas engraçadas foi. Nós os três somos às vezes abordados com pessoas que dizem assim: diga lá ao seu colega de programa, e em geral é uma coisa desagradável. Eu esta semana só fui abordado por fãs de João Miguel Tavares em vários transportes públicos e privados e passeios e lojas. Portanto, uma coisa, um facto é que o discurso dele
teve
impacto, porque há uma percepção, eu discordo bastante da tese do nós e do eles, mas a maioria das pessoas concorda, não só em Portugal, a maioria das pessoas concorda que há um divórcio total entre as chamadas elites e as chamadas pessoas comuns, e portanto isso é hoje em dia, digamos assim, a opinião maioritária. Portanto, o João Miguel pela primeira vez disse uma coisa maioritária, ele que geralmente diz coisas que as pessoas não gostam de ouvir, e de facto todo o discurso sobre o elevador social e a...
Foi acusado de ter feito um discurso para as pessoas gostarem.
Pois foi. Não. E eu confirmei, em vez de ter feito um discurso para as pessoas não gostarem, lembrei-me de fazer um discurso para as pessoas gostarem. Eu não, o Pedro Mexia.
O João Miguel Tavares...
Não, atenção, vamos lá ver. O discurso acaba a falar de que os políticos nos devem dar coisas em que acreditar e não sei o que mais. E eu, a minha opinião sobre isso foi expressa, aliás, pelo Francisco Mendes da Silva, num outro programa de comentário, disse: eu quero que os políticos desamparem a loja. A minha noção do que é a política não é uma inspiração evangélica, é que os políticos façam o básicozinho, se faz favor, e de forma honesta.
Mas se fosse isso já era uma missão. Já era o Estado diminuir e era esse o objetivo. O que eu digo é a inexistência de qualquer espécie do objetivo. O objetivo podia ser a diminuição do Estado. Mas peço desculpa.
O João Miguel Tavares disse no discurso, foi referido agora pelo Pedro Mexia, que nos falta alguma coisa em que possamos acreditar, coletivamente. Seguindo a sugestão do Presidente das Comemorações do 10 de Junho, Ricardo Araújo Pereira, tem algum desígnio nacional a propor?
Tenho. Mas antes, quero dizer que também tenho reservas em relação ao discurso de Porto Alegre, designadamente na questão do nós e eles, que eu acho muito perigosa essa...
Mas eu também acho, tu também não...
Sim, sim,
também não,
mas eu sei que tu estavas a dizer que é o que as pessoas...
Que é o que existe.
Eu sei, é o que existe.
Não, okay. Não é bom.
Sim, não é bom, existe. Sim, claro, sim, mas, bom, não interessa. O que eu queria sublinhar...
Além disso, protesta com o Pedro Mexia.
Isso é claro. Mas eu queria falar do de Cabo Verde, o discurso de Cabo Verde... Eu começo a ler o discurso de Cabo Verde e penso, eles enganaram-se, puseram aqui uma coisa, quem é que escreveu isto? E era João Miguel Tavares outra vez, ele estava a dizer, sai de dentro de João Miguel, bicho mau! Porque, de facto, ele foi, e isso nota-se quando a gente vai aos comentários do Observador ao discurso do João Miguel em Cabo Verde, que é um churrilho de gente a dizer, oh, estragou tudo, oh, estavas a ir tão bem... aquela coisa de dizer que realmente, por exemplo...
Um escritor fantasma diferente.
Provavelmente outro escritor fantasma. Que, por exemplo, os cabo-verdianos devem ser melhor, mais bem acolhidos em Portugal, que nós devemos abrir-lhes a porta do elevador social e não mandar lavar escadas. Boa frase essa. Boa frase.
Obrigado. Mas excelente atenção, frase. Eu quero revelar o que é que se passou. O que se passa é que o discurso de Porto Alegre foi escrito por Pedro Mexia. E o discurso de Cabo Verde foi escrito por Ricardo
Mexia.
Foste tu e estás a disfarçar.
Estava a disfarçar. Mas então, vamos ao designio nacional. Eu tenho um. Tenho um e eu fiquei a pensar. Para já, inspirado por João Miguel Tavares, nunca se o discurso não tivesse nenhuma outra vantagem, tinha essa de ter sido mais discutido do que qualquer discurso do 25, do 10 de junho de que eu me lembro. Normalmente é um pastelão qualquer, um tipo vai lá e tal. João Miguel conseguiu arranjar um sarilho. Aliás, o público dizia, o discurso que João Miguel Tavares faz em Cabo Verde incomoda presidente de Portugal e de Cabo Verde. E é preciso ser, de facto, um tipo especial de pessoa admirável para irritar pessoas de vários continentes só com um texto. Só com um texto. Parabéns, João Miguel.
Obrigado.
E, portanto, inspirado por João Miguel Tavares, pus-me a pensar o que é que poderia ser um desígnio nacional e para... fui buscar auxílio ao Google e pus a expressão desígnio nacional entre aspas. Apareceram-me, só nas primeiras duas páginas apareceu-me. A educação deve ser um desígnio nacional, as renováveis marinhas devem ser um desígnio nacional, a ciência portuguesa, a digitalização deve ser um desígnio nacional, salvar o Sporting tem de ser um desígnio nacional, a luta contra a corrupção é um desígnio nacional, ter um país menos desigual é um desígnio nacional, valorizar socialmente o desporto é um desígnio nacional e ainda... Madeira quer que Zona Franca seja desígnio nacional. Portanto, a Madeira quer que ter um sítio onde não se paguem impostos seja também...
Ou seja, não há falta de desígnios nacionais.
Não há falta de desígnios nacionais. E, portanto, o que eu proponho, o desígnio nacional que eu proponho, é um referendo para apurar que desígnio nacional é que a gente há de ter. É esse o meu desígnio nacional.
Acho que podemos promover isso
aqui.
Uma
lista de desígnios nacionais
e as pessoas fazem a sua escolha.
Já é um rumo para o país.
Já é um desígnio nacional.
Já é um
o referendo pode ser um desígnio nacional. Bom, vamos então à distribuição das pastas depois deste período de antes da ordem do dia. E o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Cirurgia. Ainda haverá muitas operações em atraso,
é isso,
Ricardo Araújo Pereira.
Para falar sobre operações,
uhum. Mas ao contrário do que pode parecer, não estamos a falar da saúde,
não.
Estamos a falar das operações que ameaçam tratar da saúde.
Ai,
alguns...
Sim.
Responsáveis autárquicos.
Bem feito, uhum, é isso mesmo.
É?
Sim, sim, sim.
Esta semana ficámos a saber da Operação Rota Final.
Rota Final, Operação Rota Final.
Sim. Fez 5 arguídos, entre eles o ex-presidente da Câmara da Guarda, que é vice-presidente do PSD e que é agora deputado eleito, ainda não tomou posse no Parlamento Europeu. O que é que isto lhe suscita?
Suscita-me. Primeiro, suscita-me... O principal que me suscita, até porque me suscitam múltiplas coisas, esta notícia suscita múltiplas coisas, mas o principal já digo. Primeiro, o que me suscita...
Mas agora vou falar da coisa.
Eu gosto do verbo suscitar, então resolvi embicar nele. Suscita-me que... isto, estas notícias, às vezes as pessoas dizem, epá, agora a polícia pensa fazer grandes operações, agora a imprensa pensa dar notícias de grandes operações... A questão é, o problema não é haver corrupção, quer dizer, é um problema, não é? É um problema. É um problema pior... se a gente não souber que ela existe e se ela não for atacada. Por exemplo, no tempo de Salazar, muita gente ainda hoje diz não, no tempo de Salazar não havia corrupção nenhuma. Havia, só que não, ninguém a noticiava, não era possível noticiar. Não é? Portanto, o problema é haver corrupção impune. E, portanto, tudo o que seja uma operação que... é claro que se for só folclore, não é? Se for só... fogo de vista, chegar lá e fazer, como é que se chama, rusgas e depois nada, sem motivo, depois uhum. Nada, pode acontecer também, atenção, não há motivo nenhum para não acontecer que depois não seja nada, investiga-se e depois afinal não é nada. Agora, sem motivo, sim, isso seria preocupante.
Na
Por
semana
outro lado,
passada.
Mas isso sim é o sim. Principal, é, eu acho que isto constitui esta operação, que esta chama-se Rota Final, e nós ainda na semana anterior...
Tínhamos tido a teia.
Uhum. Ora, a teia apontava maioritariamente a autarcas do PS. E esta rota final aponta maioritariamente a autarcas do PSD.
Pode-se declarar um empate técnico neste momento?
Espero que sim. Acho este equilíbrio muito importante. Muito importante. Acho que as contas deviam estar sempre... por exemplo, quando houve... Eu fiquei satisfeito. Por exemplo, Armando Vara preso. Duarte Lima preso. Pô, um igual. Um a um. Acho ótimo. Ai, pumba. Assim ninguém se fica a rir de ninguém. Uma. Por exemplo... Ah, José Sócrates, esta licenciatura não presta para nada. E depois, Miguel Relvas, a dele também não presta, e a do Feliciano Barreiras Duarte também não. É preciso dois para equilibrar o Sócrates, até valia a pena um terceiro ou quarto, porque o Sócrates precisa de muito contrapeso.
Sim, precisa.
Mas o que interessa é que a gente possa assistir, não é? Para evitar aquelas coisas do, pois, isto é por causa, isto é uma perseguição política. Não, não, vai tudo deito. Eu até sugeria à Panini que fizesse uma caderneta que a gente pudesse ir colecionando.
Sim, com corrupção.
Tinhas a equipa do PS e a equipa do PSD. E ias pondo os cromos. Epá, tão giro, olha, não tinha este. Tens o Duarte Lima para a troca. Entrávamos no Rocio e fazíamos umas...
O esquema suspeito da Operação Teia tinha a ver com marketing político. Este tem a ver com transportes. Daquilo que veio a público, vê diferenças, Pedro Mexia, significativas entre um caso e outro, ou sobretudo semelhanças quanto àquilo que está a ser investigado?
Bem, são crimes. São crimes de diversa natureza. Há duas coisas preocupantes.
Uma é marketing político, apesar de tudo, é uma coisa mais 2.0.
Não, está bem, sim, mas há por tudo. Há corrupção, tráfico de influências, abuso de poder, viciação de contratos públicos, etc. Há uma panóplia grande de infrações e de más práticas. Agora, há duas coisas que me parecem muito, muito significativas. Uma é serem 18 câmaras investigadas, ou seja, é difícil dizer que é um fenómeno irrelevante, evidentemente que isto são apenas buscas, investigações, etc. Não, são 18 condenações em tribunal. Mas isso indicia aqui qualquer coisa, e indicia qualquer coisa, evidentemente que no poder local a corrupção é mais fácil, por razões óbvias de proximidade e de compadrio, às vezes no sentido de serem mesmo compadres, no sentido literal. E, portanto, mas acho que é um assunto a pensar que esta onda de casos apareça no momento em que se volta a falar da regionalização, talvez fosse um assunto a meditar. A outra coisa a meditar é que não só há esse despique PSD-PS, como também há câmaras do CDS investigadas e até uma câmara independente, o que mostra que isto é mais da natureza do funcionamento do poder local do que necessariamente o funcionamento de partidos específicos ou de qualquer partido. E a terceira coisa que me fez impressão foi a continuada irrelevância da expressão banho de ética. Porque
mais um próximo.
O ex-presidente da Câmara da Guarda, aparentemente, nem o próprio, nem o cabeça de lista, Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD, nem que eu saiba Rui Rio, não sei se Rui Rio se pronunciou, não dei se tivesse pronunciado especificamente sobre isto. Mas nenhum deles acha impeditivo nada disto que ele tome posse como deputado, como eurodeputado.
Mano, posse fica com a imunidade parlamentar.
E, portanto, parece-me um pouco estranho.
Uma coisa inacreditável.
Parece-me um pouco estranho. Quer dizer, a ética tem que ter algum conteúdo, senão é uma pura palavra. E eu não estou a dizer que ele seja culpado, seja do que for, mas, sendo investigado...
E és constituído.
Exatamente. A imagem com que as pessoas ficam, de uma pessoa que vai para um cargo europeu, que vai para um cargo com imunidade, etc., levanta suspeitas bastante significativas e que não me parece nada... Me parece muito problemático.
Qual é o efeito mais imediato desta sucessão de operações, João Miguel Tavares? Vem sobretudo credibilizar a justiça ou descredibilizar a política, nomeadamente a política autárquica?
Vais citar aquele discurso desta semana que se falou muito sobre corrupção? Vais citar esse?
Foi um bom discurso.
Foi. Obrigado.
Nada.
Um bom discurso, Pedro. Eu acho que descredibiliza a política e de uma maneira que eu acho que é chocante.
Isto não devia ser... Sempre que o João Miguel falasse, a gente dizia vai, toma a palavra, o senhor presidente da comissão, das comemorações...
Mas é melhor não, senão depois tinha que dizer.
Mas agora
senhor
parece...
Pedro Mexia, senhor Ricardo Espraga...
Não, o problema disto agora é que tiveste ali aquele momento 10 de junho e agora és um pelintra igual a nós outra vez.
Mas é mesmo assim é que é bom.
Se eu tivesse vindo engravatado...
Mas o 10 de junho já ninguém me tira. Tá é como
bem,
aquela pessoa
tá
de repente
bem.
Tem uma noite louca com uma estrela de Hollywood. Devia... vai dar para contar aos avós.
Já houve comparações com o gol do Éder e com o Presidente da República, como Fernando Santos.
Essa também tem vergonha.
Se tiveste uma noite com uma estrela de Hollywood e agora vens para aqui connosco. Somos... da terceira categoria de filme
mas ao mesmo tempo,
do Salião.
Sim, mas ao mesmo tempo é quando falo com vocês tenho a estrela de Hollywood na cabeça. E isso inspira-me.
Bom.
Isto aqui isto é particularmente grave. É evidente que dá para fazer a leitura do Ricardo Araújo Pereira, que é do copo meio cheio com muita boa vontade do encher. Que é, epá, antes ainda era pior, só que não se sabia. Eu acho que é verdade. Há ali... Isto até, muitas destas coisas são consequência de alguma transparência que se foi conseguindo criar dentro do próprio funcionalismo público e das autarquias, o facto de os contratos terem de ser colocados na internet, esse tipo de coisas. Agora, isto já acontece, mais uma vez, diante da absoluta passividade dos partidos políticos. Na semana passada era a Teia atingir sobretudo o PS, ninguém ouviu o PS tomar uma posição sobre aquilo.
Carlos César disse que...
Sim, deixaste se houvesse... que é sempre a pessoa ideal para falar destas coisas.
Mas ao mesmo tempo os partidos podem fazer alguma coisa que não seja garantir a presunção de inocência?
Podem levar a sério estas suspeitas, não é? E tentar fazer alguma coisa. Podem, por exemplo, compreender que alguém como Álvaro Amaro, que é constituído arguído num caso como este...
E que, entretanto, está também arguído noutro caso.
Sim, está arguído noutro caso. Não pode ir para o Parlamento Europeu. E Paulo Rangel, se quer ter credibilidade nacional e um dia ambiciona liderar um partido, não pode fazer o discurso vergonhoso, protecionista dos seus, que é sempre aquilo que nós ouvimos, seja do parte do PS, seja do parte do PSD, porque Paulo Rangel, neste caso, foi igualzinho ao Carlos César. E é isso que faz com que as pessoas olhem e realmente dizem, eles são todos iguais. E depois vem alguém dizer, não são nada todos iguais, não se pode dizer isso, são agora todos iguais. Não são todos iguais. São todos iguais, são. São todos iguais, são. Nestes casos, eu não vejo ninguém ser diferente. E isso, obviamente, que choca brutalmente as pessoas lá em casa. Este caso não é só de umas câmaras PSD, não é só de umas câmaras PS. Aquilo de Travessa já eram para aí umas 18. Tudo com a mesma empresa. E as pessoas olham para estas coisas e desconfiam que isto não são casos isolados. É uma maneira do sistema funcionar. É a maneira como o sistema funciona. E depois dizem, está ele a ser populista. Não está, não. É a mesma maneira como o sistema funciona. E eu não vejo ninguém fazer nada para mudar o sistema. E isso é, obviamente, chocante. É chocante. É por isso que os discursos dos 10 de junho, escritos pelo Pedro Mexia, têm tanto sucesso.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Cirurgia.
Atenção que eu não, nem precisei dizer nada, ele disse. E depois as pessoas dizem, lá está ele a ser populista. E eu estava calado. Mas ele está a debater.
Não estou.
Mas agora vai ter neste tema também a oportunidade para exercer essa veia. Ah. O Pedro Mexia quer ser Ministro da Velhacaria. Que grau de gravidade é que atribui a uma acusação de velhaca maldicência?
Pois é, queria louvar, eu sou um leito. É sempre quando eu falo.
Sempre quando tu falas sempre acontece que... um bagulho estranho. Mas se calhar tu devias perceber.
As pessoas lá em casa nem sequer teriam percebido.
Mas tu sobressaltas-te.
Mas eu e as falhas de material é um clássico. Bom, mas...
Não queremos pormenores.
Não queremos. Uma das coisas, eu sou um leitor de clássicos portugueses e José Sócrates tem...
Não fui eu que falei nele.
Tem uma frequentação habitual
dos
clássicos portugueses, para aí do Padre José Agostinho Macedo, ou coisa do género.
Que a são velhaca maldicência é uma expressão assim usada por Sócrates esta semana.
Muito farfalhudas, adjetivos indignados e tal.
É muito
mas
bom. Dá a sensação que ele está... A viver ainda no século XIX.
Sim.
Esta velhaca maldicência deste biltre, deste bisnau.
Sendo que...
Bisnau é um pássaro, não é?
É, mas também é
sendo que neste caso, José Sócrates e as outras pessoas mencionadas têm alguma razão para se sentirem indignadas, porque o que Filipe Pinhal disse na Assembleia foi que... disse assim... claramente que havia uma teia constituída por José Sócrates, Teixeira dos Santos e Vítor Constâncio, que tinha um plano de tomada do BCP. Enfim,
que aliás foi pôs em prática. Fez com que João Berardo tivesse tido, diz Filipe Pinhal, o controle do BCP entre 2008 e 2012.
Há outras coisas que eu tenho dito, é um assunto... interessante, relevante, que deve ser investigado, mas o problema vem logo a seguir, quando lhe perguntam, o senhor tem provas disso? E ele diz, não. Ora, se não tem provas disso, é bastante irrelevante que o diga. E, portanto, é ofensivo para as pessoas visadas, além de que não se está muito bem a ver essa troika específica Constâncio, Teixeira dos Santos e Sócrates. Vítor Constâncio, por sua vez, respondeu às notícias, nomeadamente às notícias e críticas do público, particularmente, num artigo de duas páginas, uma resposta, um direito de resposta de duas páginas, respondeu bastante bem do ponto de vista jurídico, isto é, dizendo muito bem quais eram as suas competências é que tinha, o que é que o Banco de Portugal, como órgão de supervisão, tem ou não tem de ter conhecimento, pode ou não pode fazer, e as respostas são todas muito satisfatórias do ponto de vista jurídico. Mas são todas muito insatisfatórias do ponto de vista político, porque todas as pessoas que se vieram pronunciar sobre esta matéria o que se retira de todas, sem exceção, e não só em relação aos bancos, mas agora falando em relação aos bancos particularmente, é que os órgãos de regulação não têm ou poderes, ou interesse, ou vontade, ou capacidade, ou informação para regular. E, portanto, se não têm, há qualquer coisa. E isto nem sequer passa necessariamente por uma acusação direta a nenhuma dessas pessoas. Passa pelo facto de nós termos tido pessoas de várias áreas, e como digo, não é só da área dos bancos, da área bancária, a dizer, pois nós não impedimos isto porque não tínhamos que impedir, não tínhamos
então, esta informação. Aliás, hoje mostrou o contrato que foi celebrado para conceder esses 350 milhões de crédito a Joe Berardo e que estava blindado, ou seja, havia, não passou por esse contrato a atribuição, ou melhor, não passou pelo Banco de Portugal a possibilidade de recusar ou de pôr em causa esse contrato.
Mas eu diria que essas...
Mas passou a questão de não aceitar que aquilo se transformasse num direito de voto efetivo no banco.
Isso passou.
Não, mas o que eu acho é que isso pode ser reconfortante para a honorabilidade das pessoas que desempenharam o cargo de regulador, neste caso de governador do Banco de Portugal, mas é muito pouco reconfortante para os portugueses, para os cidadãos, para os votantes, que percebem que os órgãos de supervisão, de certa forma, assinam de cruz. É verdade que nós sabemos coisas que não sabíamos na altura, nomeadamente sobre João Berardo, que era, na altura ainda era uma figura grada da sociedade portuguesa, e agora, de repente, também não se percebe muito bem porquê, se transformou do homem mais odiado do mundo.
Percebe-se porquê,
não é? Não se percebe, porque não há nada...
São mil milhões?
Não há nada de novo. Não há nada. Toda a gente sabia a personalidade dele, o tipo de declarações que ele faz, os negócios, não há novo, nenhuma novidade. As pessoas, de repente, acordaram e dizer, quem é que vamos odiar hoje? É o Berardo. Com algumas, razões... Não. Eu não estou a dizer que não tenha um fundamento para isso, mas não houve... A única coisa que houve foi ele fez uma prestação parlamentar particularmente deplorável.
Exatamente.
Deplorável. Mas
não há razões.
Não, está bem, mas tudo aquilo, toda aquela atitude e toda aquela...
Pode não ser surpreendente, mas...
Não é surpreendente.
É novo. Foi um acrescente.
Mas o que nós saímos destas várias comissões parlamentares com a ideia de que, de facto, não há... Mesmo que as pessoas sejam invulgarmente honestas e proativas, ou não sei o que mais, é como dizia antigamente o antigo Procurador-Geral da República, que dizia que tinha os poderes da Rainha de Inglaterra. Ele dizia, não, eu até queria investigar, mas não posso. E depois apareceu, viu-se que afinal podia, que um procurador afinal podia, não aquele, mas outro, neste caso outra, e viu-se que podia. E, portanto, será que não podem? Será que esta justificação, que, como digo, não é da ordem da honorabilidade, é da ordem da... das funções que são atribuídas a esses órgãos, e isso é muito decepcionante.
O que é que está em causa nesta questão em torno da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente das notícias a respeito de Vítor Constâncio e João Miguel Tavares? Um julgamento político, um confronto pelo controlo da versão histórica que há de prevalecer a respeito daquilo que aconteceu na luta de poder no BCP, ou será caso para um eventual apuramento de responsabilidades até do foro criminal?
Eu tenho dúvidas sobre a questão criminal. Eu não acho que isto aqui, hoje em dia, já possa ser considerado uma questão criminal. Mais uma vez, é um
bocadinho... Portanto, está descartada essa hipótese. Então, temos outras duas.
Não está... Eu
o controlo da versão histórica ou um julgamento político?
Acho que essas duas estão juntas e são basicamente a mesma coisa. O que é chocante aqui é... O Pedro já aflorou isto. O Constâncio, quando fala... Ele é capaz de ter juridicamente razão e as picuinices da qual ele subitamente se lembrou, não é? Porque o Constâncio amnésico da Comissão de Inquérito transformou-se subitamente qual borboleta, não é? Qual larva transformada em borboleta, num tipo muito minucioso e com atenção a todos os detalhes em relação àquilo que se passou.
Bem, isso dá amnésia e ele responde no direito de resposta, explica qual foi a amnésia.
Explica que foi investigar coisas que não se lembrava.
Claro, é pena não ter ido investigar coisas que não se lembrava antes de ter ido para a comissão de inquérito. Mas ele prende-se às picuinices, nas quais ele até acho que juridicamente pode ter razão, daí eu dizer que não acho que haja nada criminal ali, mas para esconder aquilo que é o mais relevante em todo este aspecto, que é evidentemente que havia uma guerra para tomar de assalto o BCP, essa guerra estava à vista de todos, e o Constâncio não só fechou os olhos, como claramente patrocinou a solução que depois se foi impor no banco. E isso é claríssimo. E o Filipe Pinhal, que tu estás a dizer que não tem provas, atenção, o Filipe Pinhal, em 2009...
Disse ele, na Assembleia da República.
Certo, mas em 2009 ele escreveu um livro a contar isto tudo, há 10 anos. Ele não está a dizer nada novo, há 10 anos. As pessoas naquela altura simplesmente não olhavam. Mas isso sim, é verdade, as pessoas andaram de olhos fechados a todas as escandaleiras e mais algumas naquela altura.
Bem, Filipe Pinhal é evidente. Parte interessada também. Filipe...
Sim, na altura, com certeza que era parte interessada.
É uma versão que tem que ser também certo. Vista no contexto.
Sim, todas elas têm que ser vistas no contexto. Agora, o contexto, hoje em dia, é muito bem conhecido. Aquilo foi uma tragédia monumental e, para todos os efeitos, nós tivemos o Banco de Portugal a aceitar, não é, que alguém... É evidente que o negócio foi feito entre a CGD e o Sr. Bagarto. Mas o que nós estamos a dizer é que o Banco de Portugal deu o seu ok, não é, a uma tomada de posição que era sustentada pelas próprias ações do BCP. Sim. E sem ele ter de demonstrar que tinha rendimentos, por exemplo, sei lá, para um aumento de capital, que é uma coisa básica para quem de repente toma uma posição de 5% num banco.
E, mais,
portanto, claro que fecharam os olhos. Claro que fecharam os olhos, claro que o Constâncio fechou os olhos. E, portanto, sim, ele está armado em sonso. Está.
Vítor Constâncio respondeu por escrito às acusações de ter dado o aval, como governador do Banco de Portugal, ao empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, o tal empréstimo de 350 milhões, que ainda não foi pago. A resposta de Constâncio convenceu o Ricardo Araújo Pereira?
Sim, convenceu. Devo dizer que li a resposta, que era escrita num... portanto, era sobre o Banco de Portugal e comissões de inquérito e a Caixa, e era duas páginas, por isso eu li ao longo de 6 dias. Fui lendo, depois... aborrecia-me.
Não é possível porque não foi publicado há 6 dias.
Eu sei que não. Mas apareceram-me 6 dias. O tempo que eu levei a ler apareceram-me 6 dias. Aborrecia-me, depois adormeci ao fim de 2 parágrafos, depois acordava sobressaltado e aos gritos, porque, entretanto, estava a sonhar com o Banco de Portugal. Mas li sim, e é o que o Pedro diz, a resposta é convincente, até porque é técnica, parece-me, é uma resposta sim. Técnica. Claro. E a questão era aquilo que o Pedro disse, ou seja, o que era... O que ele viu não era grave, o que era grave ele não podia ter...
Não estava na reunião?
Ele não estava na reunião, mas mesmo se tivesse, não tinha poderes para intervir. E, portanto, ali há uma pescadinha de rabo na boca de impossibilidade de intervenção.
Agora, no fundo, é a tese dele.
Mas é de facto curioso aquilo que o Pedro tinha dito, de ele ter dito que o Filipe Pinhal era uma pessoa sem credibilidade. Porque é preciso ter dedo para, no meio deste processo, descobrir a pessoa sem credibilidade. Quer dizer, por exemplo, hoje esteve no Parlamento, na Comissão de Inquérito, o Armando Vara. O atual domicílio do Armando Vara parece indicar que ele também não tem muita credibilidade. Quem é que tem credibilidade? O Berardo tem credibilidade? O próprio Constâncio, que não viu, não fez, não podia, não quis, tem credibilidade? Quem mais? O Sócrates tem credibilidade? O Sócrates também... O das velhacarias desagradáveis tem credibilidade. É difícil, não é? Uma pessoa ver quem é que tem credibilidade neste caso. É preciso ter alguma capacidade para saborear falta de credibilidade, para destacar um tipo preciso que não tenha neste caso.
O Pedro Mexia fica então ministro da velhacaria. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro dos cartunistas. Para os tutelar? Para os defender?
Não, prefiro aqui neste caso, prefiro defendê-los, porque...
Quero falar da decisão do New York Times, que decidiu acabar na edição internacional com a página de cartoons.
Exatamente.
Ou seja, cortar o mal pela raiz.
Cortar o mal pela raiz e tudo começou, ainda por cima, não é?
Sendo que o mal são bonecos.
Sendo que o mal são bonecos e tudo começou com o famoso cartoon do António, que foi primeiro publicado no Expresso e ninguém ligou. E depois foi publicado nos Estados Unidos e caiu Carminha Trindade. Eu consigo perceber que em diferentes contextos aquilo tem uma sensibilidade diferente e que as pessoas num sítio se sentam ofendidas, noutro não se sentem ofendidas. A New Yorker tem até um livro muito engraçado, acho que até mais do que um volume, só de todos os cartoons que foram rejeitados pela revista porque eram desagradáveis, tinham umas piadas que não podiam ser feitas e outras coisas que tais. Portanto, isso não é propriamente inédito. Agora, o que é inédito é dizer, eu não gostei deste, este realmente não devia ter sido publicado. Então agora, corta-se e já não há. E quer dizer, isso faz muita impressão, por ser no New York Times e por tudo o que se tem passado num tempo muito recente. Pois. É isso é que é chocante. Há muito pouco tempo, há um par de anos, não é? Estavam 4 ou 5 cartunistas a serem assassinados.
Exatamente.
Em França. Na redação do Charlie Hebdo, e antes disso foram os cartunistas dinamarqueses por causa dos cartoons do Maomé. É uma espécie, o cartunista, que já anda a ser perseguida há demasiado tempo. E havia alguém que dizia...
Agora vão todos para o desemprego, pronto, resolve-se
o problema. Havia alguém
que dizia... Se calhar foi até um ato de benevolência.
Havia alguém que dizia que era cartunista, que escreveu um texto muito, muito bom no Guardian, e dizia que os cartunistas eram um bocado como os canários nas minas antigas, não é?
É isso.
Quando começavam a cair para o lado, era sinal de que alguma coisa no ar, que estava no ar, não era saudável.
É sinal que o garrote da liberdade de expressão se está a apertar.
Isso é no New York Times.
Porquê que são os primeiros a cair? Porque a caricatura é um exagero, não é? É um exagero. É da natureza da caricatura exagerar. De repente não se pode exagerar. E, portanto, muito em breve não se vai poder falar normalmente. O caminho é esse.
Consegue compreender, Pedro Mexia, o processo mental que conduziu a esta decisão do New York Times?
Sim, isto é o novo normal. Isto é o novo normal. Quando foi o episódio dos cadernos e exercícios para meninos e para meninas, independentemente agora do caso concreto, que já lá vai, eu perguntei a alguns editores portugueses, uma pergunta muito simples que não tinha sequer a ver com aquele caderno, é, vocês publicariam um livro ou manteriam um livro que esteja sujeito a intensa polémica? E vários editores me disseram que não. E eu não, que não publicariam e que, em alguns casos, poderiam até retirar o livro. E eu não estou a dizer isto para os denunciar, eles estavam a dizer isto, muitas vezes constrangidos e dizendo que era a lógica empresarial, etc., em que há uma pressão, em que há um certo número de coisas cujos custos são demasiado grandes para serem suportados. E hoje em dia, a polémica, em algumas áreas, e o espaço de opiniões que se pode ter. Atenção, o cartoon do António, que eu defendi, é um cartoon normalíssimo sobre o seguidismo da política americana em relação a Israel. É um dos temas mais batidos do mundo. É absurdo chamar aquilo um cartoon antissemita. Isso não quer dizer que eu subscreva, provavelmente não subscreva, as opiniões políticas do António sobre o Médio Oriente. Não interessa nada. É uma opinião. Nem sequer é bem uma opinião, mas digamos que é uma opinião. Chamemos-lhe uma opinião, neste caso. Não sei exatamente se é a melhor maneira de definir um cartoon.
Cartoon editorial.
Sim, pronto. Mas a ideia já não foi só o que aconteceu na altura, que foi pedido desculpa, indignação, é dizer, então vamos acabar com isto dos cartoons.
Exato.
Isso é porque, vamos lá ver, se nós vamos para as outras áreas, a seguir há livros polémicos, vamos acabar com isto dos livros. Eu não sei muito bem exatamente onde é que este tipo de raciocínio... E podia, de facto, ser um cartoon chocante. Há cartoons chocantes. Mas este cartoon, correspondendo a uma opinião política tão difundida, tão normal, tão propagada, parece-me uma desproporção tão grande entre esta decisão que desonra o New York Times e o caso em si, que é muito preocupante. O New York Times não é um jornal qualquer, não é?
Seguindo este exemplo, já que estamos no tal novo normal de que falava o Pedro Mexia, que outras formas, que outras fontes de controvérsia, Ricardo Araújo Pereira, que seria de considerar eliminar em definitivo?
Bom, qualquer opinião, para já, qualquer opinião, em princípio. E a seguir, em princípio, notícias também podem ser desagradáveis e ofensivas. E o melhor é publicar o jornal todo em branco. Acho que isto é um... Eu não sei se é um avanço ou um recuo em relação a queimar cartoons. Porque aqui estes não vão... Aqui já, de facto, não se vai queimar cartoons, porque eles não chegam sequer a ser publicados. Talvez no tempo em que se queimavam cartoons... Ao menos eles ainda, antes do fósforo lhes chegar, ainda tinham sido publicados. Agora já não. Nós neste programa temos falado algumas vezes disto, até para aborrecimento dos espectadores.
Sim.
Temos falado bastantes vezes deste...
Atenção, e é um assunto sobre o qual eu recebo sempre o seguinte feedback. Esse assunto não tem relevância.
Não, isso é interessante.
Muita gente diz isto.
Exato.
A liberdade de expressão não está em causa minimamente. Eu acho que talvez seja bom ler as notícias.
É possível, é. É possível.
Bom, o João Miguel Tavares fica assim ministro dos cartunistas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se vazado quero falar daquilo a que no Brasil se chama a Operação Vaza Jato. E exato. Temos que começar por explicar o verbo vazar.
Bom nome.
Nós não usamos. Vaza Jato é divertido.
É aquilo que nós chamaremos uma fuga, não é?
Uma fuga de informação.
Uma fuga de informação. Uma divulgação. Uma divulgação de conversas, de mensagens, etc. E diz respeito, evidentemente, às investigações, as mensagens a respeito aos anos de 2000 e...
Lava Jato.
2015, 2018, penso eu, da Operação Lava Jato.
Esta semana foram tornadas públicas as comunicações privadas entre o juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, entretanto tornado Ministro da Justiça, e os procuradores que investigaram o processo. Em que medida é que as mensagens reveladas põem em causa o processo que levou à condenação de Lula da Silva, Pedro Mexia?
Vamos lá ver. Estas revelações são o segundo capítulo a seguir, naturalmente, a um primeiro.
que é a posse de Sérgio Moro.
Ou seja, Sérgio Moro contribui decisivamente para que Lula, favorito às presidenciais, seja preso. Lula é preso, a Bolsonaro candidata, se ganha as eleições e o juiz Moro aceita ser Ministro da Justiça. É evidente que isto não podia deixar de inquinar a nossa visão, mesmo para aqueles de nós, entre os quais eu, que têm uma visão muito positiva de todo este processo do Brasil acordar para a questão da corrupção, porque as pessoas falam muito, evidentemente no caso do Lula, pelas razões óbvias que, do seu carisma e da sua importância, mas este processo também decapitou a direita brasileira, os presidentes das duas câmaras, do Congresso brasileiro, o ex-candidato presidencial brasileiro, o ex-presidente brasileiro, e portanto não é exatamente uma coisa feita exclusivamente contra a esquerda, mas é evidente que houve um historial no PT muito problemático. Este segundo capítulo é terrível, porque estas escutas e estas trocas de mensagens e de, melhor dizendo, são reveladoras de uma coisa que é proibida, certamente na lei portuguesa e aparentemente, e faz sentido que seja na lei brasileira, que é um juiz, neste caso juiz de instrução, e um procurador não podem consertar estratégias.
O procurador é aquele que está a acusar, o juiz é aquele que vai julgar.
Exatamente. Ora, o que estas mensagens trocadas revelam é claramente uma concertação, é o juiz a dizer ao procurador: põe isto ao contrário, diz antes isto, se calhar isto é mais importante. Portanto, isso é consertar uma estratégia, isso é proibido, não poderia deixar de ser, mas aparentemente é realmente proibido à luz da lei brasileira também, e portanto é uma segunda machadada, que eu acho que é terrível para o juiz Sérgio Moro.
Vai ser ouvido no Senado?
Pode potenciar a revisão e até a anulação da condenação de Lula, não sei se sim, se não, há até divergências jurídicas, além de políticas, sobre isso, mas sobretudo, e mais... para mim mais grave que tudo, é um facto que põe em causa todo este processo, que, como eu digo, é bastante positivo, dos brasileiros de serem mais exigentes com a sua classe política e terem no combate à corrupção uma preocupação mais premente do que era antes. De repente se percebe que a condenação mais emblemática dessas foi uma condenação totalmente parcial, e não apenas porque toda a gente, quem era contra a condenação, sempre achou que ela era parcial. Mas agora temos aqui indícios, não direi comprovados, mas materiais desse enviesamento. Eu acho que isso é terrível, porque diz, bom, afinal, combateu-se a corrupção, mas a maneira como se combateu a corrupção foi corrupta.
Certo.
Não é? E, portanto, isso é uma desmoralização terrível da sociedade brasileira e mais um berbicacho em que o Brasil está, depois de alguns anos em que parecia que era o país do futuro, mais um retrocesso horrível para...
Um berbicacho não só judicial, mas também político.
Mas também político, porque Lula, se sair da prisão, está no jogo outra vez, não é? E, portanto, imagino-se o que era, de repente, agora Lula ser um ator político diretamente contra Bolsonaro.
Aliás,
e o grau de...
uma das coisas que se percebe naquelas mensagens é que quiseram evitar até que ele desse uma entrevista nas vésperas das eleições brasileiras, com medo que isso tivesse uma influência grande.
Sim, e o Sérgio Moro, ao mesmo tempo, agora utiliza um argumento contrário àquilo que ele utilizou. Ele agora diz, ah, bom, isto são conversas privadas. Quando ele na investigação, houve algumas conversas que nós ouvimos, nomeadamente uma conversa entre o Lula e a Dilma, e até com o advogado, cuja relevância não era muito grande, a não ser ser, claro, ser uma armadilha, ser uma coisa que, naqueles termos, nomeadamente coloquiais e um pouco dúbios em que eles falavam, isso era periclitante. E, portanto, eu acho que isto é... Há pessoas que estão contentes com isto, do ponto de vista de ser bom para Lula da Silva, mas para o Brasil isto é terrível.
Justamente o Pedro Mexia já estava a tocar este ponto, João Miguel Tavares. Sérgio Moro diz que na troca de mensagens não há nada de errado. O que há de errado é a divulgação das mensagens. Será esta linha de argumentação válida, tendo em conta que ele próprio validou a divulgação de mensagens privadas entre Dilma e Lula em 2016, creio?
Tendo divulgado ou não tendo divulgado, é evidente que aquilo está... há muita coisa de errada ali. Ainda que...
Muita coisa de errada em quê? Na divulgação?
Não, claro que não. Então os jornalistas fizeram o seu papel. É evidente que, aparentemente, aquele foi o telemóvel do próprio... terá sido o telemóvel do próprio Sérgio Moro que terá sido...
Houve uma primeira notícia de que tinha sido invadido, depois que não tinham tirado nada de substancial e, entretanto, apareceu...
E parece que isto é só...
Este volume que é só o início do...
Agora, para aquilo que é uma revisão da sentença, do próprio Lula da Silva, pode dificultar no sentido em que aquelas escutas foram obtidas de forma ilegal e, portanto, isso pode não ser tido como uma prova aceitável em tribunal. Mas, independentemente disso, evidentemente, o que interessa é o impacto político de todo aquilo. E esse impacto é terrível. Sérgio Moro não podia ter feito aquilo, não podia ter feito aquilo daquela maneira, ainda que, dentro daquilo que é a arquitetura jurídica do sistema penal brasileiro, haja uma maior proximidade do que em Portugal entre o Ministério Público e o juiz.
Mas ao ponto de combinar estratégias...
Não ao ponto de combinar estratégias, porque ainda por cima é o juiz, nem sequer é um juiz de instrução. Ou seja, ele depois acumula também com uma primeira instância. E isso faz com que seja difícil realmente, olhando para ali, dizer que a defesa teve as garantias que eram devidas. Eu percebo que no Brasil fosse um caso difícil de gerir, com todas as pressões e mais algumas, consigo perceber isso. Agora, até por isso precisava de ser um caso incrivelmente impoluto, e não foi. E isto é como que, a posteriori, uma demonstração de porque é que o Sérgio Moro foi parar ao governo do Bolsonaro. Não é?
Agora fica tudo mais claro.
Atenção, agora fica tudo mais claro. Isso
mesmo que o Bolsonaro tivesse sido imparcial como juiz e impoluto como juiz, seria igualmente errado ele ser ministro. Quer dizer,
Sérgio Moro. Sim, sim, claro.
Sim, seria
sim.
O que é que eu disse?
Bolsonaro.
Não, o Sérgio Moro.
Do álcool.
Foi por causa do álcool, sim.
A caneca já foi toda, já não sobra nada.
Seria,
não é?
seria sempre lamentável que ele aceitasse o cargo, porque isso o punha sempre sob suspeita. Mas
isto atinge apenas o atual Ministro da Justiça brasileiro, Ricardo Araújo Pereira, ou põe em xeque também o Presidente Bolsonaro?
Pois, Carlos, eu não comento isto porque é fruto de conversas privadas divulgadas e eu acho isso horroroso, por isso... Estava a brincar. Não. O que eu sempre disse, que é muito valioso, não é? De realmente uma pessoa ter uma posição...
E mantê-la,
é que eu sou contra a divulgação de mensagens privadas das pessoas. Mas quando elas são divulgadas, não vou fingir que não as conheço.
Tu fazes isso com imagens e com conversas e com fotos também, não é?
Com tudo. Não vou fingir. E com imagens.
Doutor, agora a minha pergunta, se faz favor.
Pronto, se alguém me perguntar, olha, que tipo de... Não posso dizer o quê, mas é melhor não. Mas lá está, sou contra, como é óbvio, e como toda a gente decente, contra a divulgação de mensagens privadas das pessoas, a partir do momento em que são públicas. Fingir que não as conheço. Isso é capaz de ser estupidez.
Bolsonaro também está...
Quer quando as mensagens divulgadas são de pessoas em quem eu costumo votar, quer são de adversários políticos das pessoas em quem eu costumo votar. E, portanto, é para mim um gosto muito grande poder ter uma posição para todos os casos e não só um cataventozinho que umas vezes tem uma e outras vezes tem outra.
Agora,
portanto,
uma pergunta.
Eu acho que é. Eu acho
depois dos recados, não é?
Depois do.
Não, mas parece-me de facto.
Guardado o post-it.
É, exato. Agora, isto é, quer dizer, é um escândalo. E as pessoas que dizem, não, é vá, muito bem que eu não gostava de corrupção. Então, se não gostam de corrupção, também não gostam de Sérgio Moro, porque era aquilo que o Pedro diz.
Isto atinge Bolsonaro também?
E também atinge Bolsonaro.
Bolsonaro interrompeu uma entrevista esta semana quando lhe pediram que comentasse o caso.
Não lhe apeteceu falar sobre isso.
E, já no meio da polémica, condecorou Sérgio Moro.
Claro.
Mas atenção, o Sérgio Moro é considerado um perigo para o próprio Bolsonaro em termos de popularidade. Ou era, pelo menos, até às últimas notícias, mais popular que o próprio presidente e, portanto, é alguém que o presidente brasileiro vê com... Por um lado, soube que era popular trazê-lo,
sim,
que lhe traria votos trazê-lo. Então, votos não, porque foi depois, mas que lhe traria popularidade trazê-lo. Mas sabe que é alguém que se ou queria, isto é tudo, diz respeito ao que era uma semana antes, sabe que se Moro quisesse avançar para a política, Bolsonaro também não estaria em bons lençóis.
Nesse caso, talvez esta polémica tenha feito baixar um bocadinho a popularidade do Moro, e nessa medida sirva, em certa medida, a Bolsonaro. O problema é que isto atinge, de facto, Bolsonaro de mais do que uma maneira. Primeiro, pela maneira como ele foi eleito, não é? Segundo, por ter nomeado este senhor como Ministro da Justiça. E, portanto...
Terceiro, porque dá capital político a Lula da Silva.
Exatamente, sentido, é? Exatamente.
Aliás, portanto, Lula esta semana veio pôr em causa a facada a Bolsonaro. Não sei se leram isso, veio dizer que nunca se viu a faca, que a faca nunca apareceu. E, portanto, o Brasil entra... numa nunca deixou de estar nos últimos tempos, não é? Numa espiral de paranoia política. Portanto, ele diz que isso também foi uma encenação e sabe-se que não ter estado nos debates foi muito útil a Bolsonaro. Daí a dizer que a facada foi imaginária parece-me um bocadinho, ou foi propositada, ou foi combinada, parece-me um salto um bocadinho no escuro, mas é neste clima que estamos outra vez.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se vazado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se beato. E a que é que se deve esse seu estado de beatitude, João Miguel Tavares?
Ao meio ambiente. Ao meio ambiente. À proteção do meio ambiente.
É um beato que quer falar de beatas.
De beatas, sim. Mas não aquelas que estão na igreja.
Não as de sacristia?
Não. Essas são mais difíceis de apanhar.
E essas não são proibidas?
Não são. Não. Às vezes deviam, mas não, ainda não são.
Isto é a propósito do projeto de lei do PAN, que foi aprovado.
Eu proibia umas beatas. Proibia. Bom.
Projeto de lei para multar quem deita beatas para o chão.
Ora, nem mais.
Considera válida a acusação do PCP e do PEV de que o PAN está a querer promover um Estado policial?
Sim, eu, o PCP, aqui não me admira. Eu acho que é o PEV. Nós temos um partido, os Verdes, são dois partidos alegadamente ambientalistas a esbarrarem entre si por causa de beatas. E isso acho bonito. Então o que é que aconteceu? O André Silva apareceu na Assembleia da República com um garrafão de 5 litros. Mas em vez de ter lá uma bela vinhaça, tinha beatas que ele andou a apanhar na Almirante Reis. E ele diz que aquilo foi só em 100 metros, homem.
O deputado eleito para o Parlamento Europeu pelo PAN, num dos perfis de imprensa que apareceu, era apresentado como alguém que um dos passatempos que tem é o de apanhar lixo.
Sim, sim, é ótimo, porque
deve ter contribuído
também ajuda aqui toda a parede abdominal e ajuda o ambiente, em vez de só andar a correr para a frente. Eu acho isso bonito. E atenção, eu não acho esta medida má.
Já há cidades com multas pesadas para quem atire beatas para o chão. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso.
Eu também não... Aliás, eu não fumo e, portanto, não gosto de beatas. Mas o problema...
Mesmo quem fuma, acho que não há ninguém que diga isto. É uma coisa boa, sabes? A gente atirar beatas para o chão.
Eu acho que depois de teres aquilo nos lábios, tens uma afetividade maior pela beata. Mas eu não tenho.
Nossa.
Leva-nos tão longe.
Leva muito longe.
Mas eu não tenho agora. Eu tive várias coisas nos lábios e não queria vê-las no chão.
Não, pensava que não tinha nutrido afetividade por elas.
Não, nutri, mas isso não significa que agora estão espalhadas pelo chão por todo lado. Não quero.
Agora, a questão mesmo é o nível das multas, é aquilo que começa nos 200 euros. Isso já me parece sempre assim um bocadinho estapafúrdio, não é? Porque aquilo 200 euros é mais do que uma pessoa realmente, como alguém disse, que paga por excesso de velocidade. E começa em 200 e depois vai até 4 mil euros... consoante se trate de um gesto de negligência ou de dolo. Eu não sei bem como é que é a diferença entre negligência e dolo com uma beata. É tipo, caiu-me dos dedos, senhor polícia. Esta caiu-me dos dedos. Não, que ouviu realmente isso foi com dolo. Você projetou efetivamente a beata durante 10 metros. Isso não foi... Não lhe caiu apenas dos dedos. E seria uma discussão gira de ver na via pública. Mas o que eu propunha nestas coisas, de facto, é a sensibilização. É, para já...
Isso é o que diz o PCP e o PEV.
Quem
o PEV,
fuma, quem fuma, queixa-se imenso que é, olha, desculpa lá, não tenho cinzeiros na cidade. Não é? Existem alguns caixotes de lixo e tal, porque aquilo também agarrar uma, numa beata a arder e mandá-la para dentro de caixotes de lixo é o que os tipos fazem em França nas passagens de ano.
Mas não é por razões higiênicas.
Então, é se calhar algum equilíbrio, não é? Ou seja, a ideia é boa, mas e depois a vontade de implementar é que é sempre um bocadinho musculada a mais.
Acha que neste caso, em vez da penalização, será necessária mais sensibilização? Ou que basta a sensibilização?
Bom, eu não sei se basta a sensibilização.
O que é que tu fazes às tuas beatas? Isso é que eu quero saber.
Eu fumo coisas que não têm beata no sentido de ter aquela esponja ou que é na ponta.
Charros?
Não. Eu fumo coisas que são folhas enroladas.
Charros? Folhas enroladas, charros?
Enroladas em Cuba.
Ah.
Folhas enroladas em Cuba. Aquilo
não
é,
na Colômbia.
Aquilo
e na República Dominicana?
Eu estou a chuchar em natureza. São folhas, aquilo são folhas. Pois já, não atiro para o chão, mas se atirasse era natureza. Que eu estava a devolver à natureza.
E é preciso chuchar a natureza?
É preciso chuchar a natureza, sim, sim. Mas...
Em vez de beatas, se talvez fosse melhor dizer, usarmos a outra, o sinónimo, que é piriscas, que acho que é mais divertido.
Piriscas. Certo, mas o charuto não tem pirisca. É uma coisa que o charuto não tem.
Uma coisa de macho, não é?
É. E portanto...
comentário que vai dar de que falar.
É, vá. Que...
Senhor Presidente.
Também dá tudo de que falar. Mas, sim, eu, quer dizer, mais sensibilização acho que é bom. Depois, acho que é preciso ter a ver, de facto, alguma... Era aquilo que o João Miguel dizia, alguma ponderação na multa. Quer dizer, e... começar em 200 euros e tal, e acabar na amputação da mão do fumador, talvez seja exagero, mas, enfim, eu não sei como é que os suíços fizeram, mas acho que na Suíça também há multas para quem atira coisas para o chão, e realmente não se vê nada no chão.
Mas é que é discriminação só com beatas? Se eu mandar uma garrafa de plástico
ou uma lata, plástico, pois,
também sou multado da mesma maneira?
Em princípio já é proibido atirar coisas para o chão, ou não? Não é proibido já.
Não sei se leva multas, mas olha, isto é uma boa questão.
E que grau de...
Para os nossos ouvintes e espectadores investigarem lá em casa, não sei, mas nunca ouvi dizer que por atirares uma garrafa de plástico para o chão que serias multado por isso, mas se calhar és, não faz sentido.
Não sei.
Ou então, se não fores, há uma clara discriminação da garrafa de plástico em relação à beata. E, isso...
e a própria escarreta.
E as próprias escarretas. Mas a escarreta é o mesmo argumento de quando tu chuchas na natureza.
É a natureza.
É a natureza. Portanto, é biodegradável.
É verdade.
É biodegradável.
O Diógenes, já agora...
Raramente vem na sequência, escarreta.
Escarreta e Diógenes,
eu sento o vejo.
Pois claro.
Isso era o que andava com a lanterna.
O Diógenes, sim, uma vez disseram, você trata muito mal o seu filho, como é que é possível? Ele veio de dentro de si, ele também é de escarretas e eu atiro-as para longe. E é bom.
É a tua filosofia de vida.
Acho que não é o Diógenes, é outro, mas é um daqueles dessa pandilha.
Que grau de prioridade Pedro Mexia que atribui a esta legislação sobre as piriscas?
Não, aparentemente o que toda a gente disse, todos os outros partidos disseram, é que tem que perceber muito bem o que é isto. Evidentemente que é relevante tudo o que diz respeito à civilidade, à limpeza, etc. E há um trabalho de sensibilização e há um trabalho de multas, e há uma dimensão de multas, como há em muitas outras atividades que devem ser desincentivadas. Outra coisa é pensarmos numa espécie de batalhão de brigada anti-beatas, não é? Acho que o Dr. Afonso Costa ressuscitaria se ele soubesse que havia um batalhão anti-beatas. Mas houve duas coisas que eu achei mais interessantes do que isso. Que foi, uma foi o Partido Comunista falar em... quer dizer que o PAN queria um estado de vigilância policial. Eu acho que houve dois países que já não vêm à festa do Avante, depois de terem ouvido isto, depois de terem ouvido o PCP dizer que é contra a vigilância policial, já não vão estar presentes. Estou a pensar em dois países em particular. E em terceiro lugar, o mais interessante mesmo de tudo, é o incómodo causado pelo PAN por concorrer na área do Partido Ecologista dos Verdes, que nunca tendo concorrido sozinho a eleições, e sendo para todos os efeitos uma espécie de satélite do PCP, não tem um número suficiente de divergência de voto para ser um partido realmente autónomo, vê-se agora prejudicado na ideia de que o Partido Ecologista, eu também tenho dúvidas que o PAN seja um Partido Ecologista, já aqui falámos disso, ou que tenha sido até agora um Partido Ecologista, tem sido até agora muito mais um Partido Animalista, mas se o PAN se afirmar como um Partido Ecologista, sobretudo com a onda verde europeia, o PAN pode ter realmente muito futuro e, num certo sentido, até é bom que o tenha. Há uma dimensão em que isso é positivo. E, portanto, os verdes naturalmente reagem com uma certa exasperação com o facto do seu território, ou o seu suposto território, estar a ser contestado.
Que é que eles nunca o defenderam, não é? É que só em Portugal é que os verdes são vermelhos.
Mas também nunca foi... Mas nunca foi verdadeiramente contestado. Havia... O MPT tinha uma feição mais ou menos ecologista, mas era um partido pequeno e de direita e, portanto, não...
O que é certo é que o sucesso do PAN fez com que ecologista saltasse para os outros.
Pegar,
o Bloco de Esquerda tem um cartaz a dizer não há planeta B.
Sim.
O líder do CDS, Assunção Cristas, pôs esta semana no Twitter uma fotografia dela com 20 anos ou 18 anos, em que tinha uma camisola que dizia ecológico e disse que era para celebrar o dia da natureza.
E a Aliança quer fazer uma...
A Aliança também tem
quer fazer uns referendos
nessa
sobre...
área.
E toda a gente quer a Greta. Sim.
Toda a gente quer
a Greta. Sim, querem convidar a Greta para vir ao Parlamento.
Não,
acho que é muito difícil.
A verdade é, querem convidar assim a menina.
E assim se acaba um debate.
Não se pode falar de ecologia convosco.
Então, e quer desenvolver? Não.
Não, nada. Estava a juntar-me à observação de que, de facto, toda a gente tem uma súbita inclinação ambientalista. Meu Deus, pá.
E é isto.
É um humorista, por isso é que ele faz esta poker face. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz beato. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se grato. Trata-se de uma homenagem.
Exatamente. É porque morreu o Ruben Carvalho.
O histórico dirigente comunista que criou a Festa do Avante.
Exato. O histórico dirigente comunista.
Conheceu-o pessoalmente?
Não, infelizmente não. Mas isso não me impede de me sentir grato. Porque, de facto, Ruben de Carvalho era o tipo de pessoa que me faz sentir menos desconfortável quando voto no PCP.
Com paixão por um partido foi bem formulado.
Sim, não, mas eu sou sempre desapaixonado em relação, quer dizer, não tenho fanatismos políticos e portanto, o Ruben Carvalho, eu tenho muita pena. E acho que sublinharia, de todos os traços que eu achava admiráveis na personalidade dele, eu gostava de sublinhar a tolerância. Por exemplo, ele tinha um programa que era dos melhores programas da rádio portuguesa, chamado Radicais Livres, que era ele a discutir com Jaime Nogueira Pinto. Eu adorava ouvir o programa, recomendo a toda a gente, a princípio o programa está arquivado,
está online,
recomendo a toda a gente que o faça, e eu acho de facto que a tolerância e a liberdade andam sempre juntas. Eu uma vez escrevi um texto sobre isso, sobre a TSF teve durante muito tempo um estribilho, um daqueles separadores em que só via o Soares, acho que em 86, a gritar numa varanda depois de ter sido eleito Presidente da República. E o que o Soares dizia era: foi a vitória da tolerância, foi a vitória da liberdade. E eu achava muito interessante isso, o facto de ele ter colocado tolerância e liberdade junto uma da outra. E eu acho que são, de facto, devem estar juntas.
Concorda com a ideia de que Ruben Carvalho foi um dirigente comunista diferente, João Miguel Tavares?
Pelas razões que o Ricardo apontou, sim. Havia um lado saudavelmente burguês, acho eu, no, no Romano Carvalho.
O facto de ele ser um especialista em música de raiz americana, o jazz e o blues, e também é um dos traços de personalidade que ele tem sido mais salientado.
Ele era um melómano e aí eu tinha uma grande identificação com ele, não só por esses géneros musicais, mas por um outro que eu gosto mesmo muito e do qual ele também era um especialista, que é o fado. E eu ainda aprendi bastante com o Rubano Carvalho.
Mas eu salientei os géneros raiz americana, norte-americana, porque isto vem do tempo da Guerra Fria e provavelmente não era tão evidente que houvesse
essa empatia. Por acaso é bastante evidente, porque há também uma ligação, ele aliás fazia isso muito bem em termos de história cultural e política, a ligação ao mundo do trabalho, a ligação às questões do racismo, ele fazia muito bem essa ponte entre os movimentos sociais e políticos e a música. No caso, a música americana, ele salientava muito isso, como aliás é de justiça salientar. No caso dos blues é notório.
Um dos mais comovidos elogios fúnebres públicos esta semana, Rubem de Carvalho, foi publicado no Expresso por alguém, o Ricardo já falou desse programa que existe na Antena 1, existia na Antena 1, chamado Radicais Livres, e esse parceiro de Rubem de Carvalho era Jaime Nogueira Pinto, que está nos antípodas políticos de Rubem de Carvalho, com quem fazia este programa desde 2015. Como é que entende esta sintonia humana, Pedro Mexia, entre um comunista e um adepto de Salazar?
Eu não sequer vejo isso como uma... Quer dizer, eu não me vou iludir para pensar que isso é normal, porque nós sabemos que não é normal, mas continuo sempre a achar ligeiramente estranho quando alguém diz vejam que pessoas tão tolerantes que até conversam com pessoas que têm ideias diferentes. E, de facto, nos extremos isso é menos comum. Mas isso quer dizer que essas pessoas não são fanáticas, basicamente. Uma pessoa que não tem problema em conversar com e em público e manter um programa com pessoas com opiniões muito, muito diferentes é alguém que, muito firme nas suas convicções, como nós sabíamos que o Rubem de Carvalho era o último membro do Comitê Central que tinha estado preso, o que também é interessante do ponto de vista da renovação geracional, e foi muito importante porque o Partido Comunista... em Portugal, e em outros países, mas em Portugal em particular, tinha três polos de legitimação muito forte, que era a oposição no antigo regime, naturalmente, e era a cultura, e era o mundo do trabalho. E, portanto, era a CGTP e a Festa do Avante, para dizer de uma forma esquemática. E foram duas, e o Rubem de Carvalho está muito ligado à Festa do Avante, antes de haver concertos regularmente em Portugal.
Os festivais.
Trouxe gente da música brasileira, do rock, do folk, etc. Portanto, tem um trabalho que fala por ele, independentemente das questões ideológicas, a que ele era, aliás, como é evidente, muito sensível.
É a altura dos decretos. João Miguel Tavares decreta: manda quem pode.
Manda quem pode. Foi uma das bonitas frases que saíram da audição de Armando Vara no Parlamento. Ele veio diretamente da prisão de Évora, deixou algumas críticas à qualidade do estabelecimento e ao facto de não poder usar computadores para se sentir informado, mas ainda assim veio com alguma inspiração.
Ele conhece o sistema prisional do ponto de vista do utilizador.
Exatamente. E de tudo o que eu conheço sobre o seu percurso, e parece-me bem também, acho que faz bem conhecer até um bocadinho melhor. E quando ele veio explicar-se sobre a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente empréstimos como os de Valdo Lobo, alguns dos quais foram atribuídos com imensas reservas, se não quando mesmo desaconselhados por aquilo que eram as comissões de risco que analisavam se os empréstimos deviam avançar ou não, essa comissão era com frequência ignorada e uma das justificações que o Armando Vara deu é que ele manda quem pode.
Quem podia era ele, na altura.
E na altura quem podia era ele. E eu acho que essa foi a filosofia que presidiu muito àqueles bonitos anos de 2005-2011. Foram, de facto, os anos do manda quem pode. E o manda quem pode em instituições bancárias, não é? E dentro daquilo que é uma economia saudável, é uma filosofia absolutamente cavernícola que nos levou aonde levou.
O Pedro Mexia decreta conservar.
Conservar, porque o governo e os partidos de esquerda decidiram ir bem conservar. Coisa que às vezes nem sempre a esquerda faz, mas neste caso decidiu fazer ir bem porque os CTT, desde que foram privatizados, decidiram-se esquecer que tinham uma dimensão de serviço público, de interesse público muito relevante, começaram a fechar estações e, portanto, a mensagem que passaram ao país é que a pessoa se tinha o azar de viver em Melgaçar, mamar manteigas, Marvão, Avis, Aljustrel, Alcoutinha, etc., era uma pessoa que não tinha direito a esse serviço, fosse à internet, mesmo que tenha 80 anos e nunca tenha mexido num computador, e portanto foi uma decisão que contribuiu muito para tornar o país mais desigual, e eu não sou contra a privatização em geral, nem em particular, mas com os mínimos de coesão nacional que não estavam a ser cumpridos, nomeadamente pela anterior administração.
Estás com o PCP nesta matéria?
Estou com o PCP nesta matéria.
E contra a Iniciativa Liberal?
E contra a Iniciativa Liberal. Não sei qual é a posição da Iniciativa Liberal, mas imagino que esteja contra, sim.
O Ricardo Araújo Pereira decreta de nada.
De nada. Decreta de nada, porque a Madonna publicou um vídeo. Temos esse vídeo ou não?
Não.
Já não temos o vídeo. Madonna publicou um vídeo em que aparece com uma pala no olho. E a sensação que dá é que ela está a preparar-se para abordar um navio mercante.
Ou a homenagear Luís Vaz de Camões.
E depois percebe-se que está a homenagear Luís Vaz de Camões, porque é um vídeo de agradecimento a Portugal, em que ela diz que o disco dela, não sei o quê, teve cá em Portugal e agora o disco está cheio da nossa magnífica cultura e diz obrigada. E por isso, de nada.
Não agradece a Basílio Horta.
Não agradece a Basílio Horta, ela está pegada com o Basílio Horta.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.